Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado retoma os trabalhos do segundo semestre na próxima segunda-feira. CPI da pandemia marca 3 depoimentos nesta primeira semana. Governo sanciona a lei que prioriza a vacinação de gestantes, puérperas e lactantes contra a Covid-19. Projeto de Rodrigo Cunha prevê incentivo para pessoas e empresas que doarem vacinas ao SUS ou dinheiro para a compra de imunizantes. Boa noite. O Senado retoma os trabalhos após o recesso parlamentar na próxima segunda-feira. Nesse dia, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, participa de audiência pública na comissão que acompanha as ações de combate à pandemia para prestar informações sobre o mapeamento da infraestrutura tecnológica presente nas escolas públicas necessária para o retorno escolar. Também na segunda-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo dará continuidade ao ciclo de debate sobre desenvolvimento regional. O tema a ser discutido na reunião será o SUS como instrumento de redução das desigualdades sociais e regionais. Já a CPI da pandemia voltará aos trabalhos na terça-feira, dia 3 de agosto. E para esta primeira semana, já estão marcados 3 novos depoimentos. Os detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
A CPI da pandemia volta do recesso parlamentar com a audição de 3 novos depoimentos relacionados à compra da vacina indiana contra a Covid-19. O reverendo Hamilton de Paula, da Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos, deve ser ouvido na terça-feira. Para quarta e quinta-feira, estão convocados os representantes da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano e Túlio Silveira. Quem conta é o vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Reiniciaremos com o depoimento na terça-feira do reverendo Hamilton, daquela entidade chamada Senar, que intermediou venda de vacina para o governo sem que vacinas existissem. Na quarta-feira, vamos ouvir o senhor Francisco Maximiano e na quinta-feira, o senhor Túlio Silveira. Esses dois da empresa Precisa, aquela que queria vender vacina superfaturada.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pede calma a integrantes da comissão.
Espero que representantes que estão nessa CPI, que eles tenham mais sabedoria, que se acalmem. A gente precisa ter responsabilidade com o país.
Nesta primeira semana de retomada das atividades, a CPI também deve analisar requerimentos para afastamento de agentes públicos que estariam obstruindo as investigações.
E a Comissão de Assuntos Sociais se reunirá em sessão semipresencial na terça-feira para votar diversos projetos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Sociais pode votar a notificação compulsória às autoridades de saúde de diagnósticos de doenças raras e também a criação de uma subcomissão permanente dedicada a essas doenças. Outra proposta na pauta determina condições para que um dos pais ou responsável possa se ausentar do serviço para acompanhar menor de idade em competições esportivas. A relatora, Leila Barros, medalha de bronze no vôlei nas Olimpíadas de 96 e 2000 e senadora do PSB do Distrito Federal, diz que é importante a criança ou adolescente ter esse acompanhamento.
Todos os benefícios são coroados com a presença do responsável pelo jovem no momento da competição. A presença confere suporte emocional a esse menor no momento que ele põe em prova as habilidades treinadas durante o processo de preparação para o evento.
Também está na pauta projeto que transfere ao cônjuge o período remanescente de licença maternidade quando a mãe estiver impedida de usufruí-la em razão de incapacidade física ou psíquica. A reunião da Comissão de Assuntos Sociais será semipresencial.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prioriza a vacinação contra a Covid-19 de gestantes, puérperas e lactantes. Esse direito está assegurado independentemente da idade das mulheres. Repórter Maurício Desante.
A nova lei que já está em vigor prioriza as mães que estejam amamentando na vacinação contra a Covid-19, independentemente da idade da mulher ou da criança. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, foi a relatora do projeto no Senado e incluiu no grupo prioritário da vacinação as gestantes e as puérperas, que são as mulheres em período pós-parto. Zenaide, que é médica, ressalta que vários estudos demonstram a transferência da imunidade da mãe para o bebê.
São inúmeros estudos que demonstram a transferência passiva da imunidade humoral da mãe para o bebê em diversas afecções virais. E a COVID-19 não é uma exceção. Já foram detectados anticorpos contra o novo coronavírus no leite materno de lactantes vacinadas.
Também farão parte do grupo prioritário as crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade, assim como aqueles privados de liberdade.
Também foi sancionada pela Presidência da República a lei que suspende até o fim do ano o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas por instituições de saúde que prestam serviços ao SUS. Por causa da pandemia, o cumprimento de requisitos de atendimento, como quantidade de consultas e cirurgias eletivas, foi dificultado. A reportagem é de Marcela Cunha.
A lei prorroga até 31 de dezembro a dispensa para prestadores de serviço ao Sistema Único de Saúde de cumprir metas de quantidade e qualidade acertadas em contrato. Isso porque as instituições conveniadas precisam comprovar requisitos de atendimento para serem consideradas beneficentes e assim conseguirem compensações tributárias. Mas o cumprimento desses critérios foi prejudicado pela pandemia, que impôs diversas mudanças no perfil de atendimento das instituições de saúde. Foi o que explicou uma das autoras da lei, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal.
E exigir o cumprimento das metas poderia criar uma enorme dificuldade para os prestadores. Os procedimentos eletivos, as consultas, exames e várias outras intervenções de saúde, elas foram adiadas.
Já a relatora da proposta, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, classificou a prorrogação como um alento para estas instituições.
Todas essas instituições, elas vêm atuando bravamente na oferta de serviços e cumpriram, não há dúvida, muito bem o seu trabalho, apesar de todas as dificuldades em meio a essa pandemia. Então eu recebo, sobretudo, com muita felicidade, né, a informação da sanção da lei que beneficia hospitais filantrópicos, laboratórios, clínicas, né?
Uma proposta em análise no Senado prevê a criação do programa Pró-Vacina. O projeto prevê a dedução na base de cálculo do imposto de renda dos valores doados para aquisição de imunizantes contra a Covid-19 ou do quantitativo gasto para a compra de vacinas entregues ao Sistema Único de Saúde. Repórter Manuela Moura.
A proposta do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, cria o programa Pró-Vacinas, com a finalidade de captar recursos para a imunização contra a Covid-19. O projeto é voltado para pessoas físicas ou jurídicas que poderão doar doses dos imunizantes ao Sistema Único de Saúde, o que possibilitará a dedução dos valores no imposto de renda. Rodrigo Cunha disse que a iniciativa é mais uma forma de acelerar a imunização dos brasileiros.
O grande benefício seria agilizar a aplicação das vacinas com a entrada da iniciativa privada, preservando a lógica do Plano Nacional de Vacinação. No caso da pandemia da Covid, um dia que a gente ganha pode resultar em muitas vidas salvas.
A proposta está em fase de análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo final de semana.
Minuto do TCU.
Com o objetivo de reunir uma corrente de gestores na implantação de práticas que previnam a corrupção na administração pública, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC, preparou um evento para lançar a sua marca. O portal para acompanhamento dos trabalhos do programa será apresentado durante o evento. Também será divulgado o módulo Plano de Ação, que poderá ser acessado pelo sistema e-prevenção, que oferece orientações, modelos e demais ajudas para estabelecimento dos controles necessários. Este é o momento certo para viabilizar o atendimento às expectativas da sociedade brasileira. O evento é aberto ao público e será realizado na próxima segunda-feira, das 10 ao meio-dia, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais acessando www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.